Em consequência da guerra na Síria e no Iraque, da guerra civil no Afeganistão, do regime ditatorial na Eritreia ou em resultado das pressões políticas, religiosas e de violação dos direitos humanos realizadas pelo autoproclamado Estado Islâmico, a instabilidade vivida no Médio Oriente produziu um dos maiores movimentos migratórios registados em direção à Europa e o maior movimento de pessoas em busca de proteção internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. No ano de 2015, deram entrada em território europeu via Grécia e Itália, por mar e terra, mais de 1 milhão e 300 mil requerentes de asilo. Estima-se que tenham morrido na travessia no mar Mediterrâneo mais de 3.700 pessoas. Este movimento migratório provocou dois tipos de reação. De um lado, aqueles que se sentiram ameaçados e encontraram respostas nos crescentes movimentos extremistas e populistas. E, por outro, aqueles que pediram aos líderes europeus um maior compromisso pelo respeito pelos direitos humanos e pelas nossas obrigações internacionais na proteção daqueles que procuram refúgio na Europa. Estas duas reações tiveram como consequência que a situação vivida se tornasse complicada e difícil para os refugiados que chegam à Europa e, igualmente, para a unidade e democracias europeias. É assim que começo esta segunda hora de emissão especial .fm dedicada a este Dia da Europa. O texto pode ser lido no site da plataforma de apoio aos refugiados. Homens, mulheres e crianças têm encontrado na Europa um abrigo, uma nova oportunidade para uma vida em paz. Podemos falar num choque cultural, num misto de emoções, em dias, semanas, meses de muitas incertezas, mas está em cada um de nós, europeus, a responsabilidade de os receber de braços abertos. Portugal não tem sido exceção no processo de acolhimento e integração que se pede a todos os Estados-membros. Em 5 anos, o nosso país acolheu mais de 2 mil refugiados. A cidade de Braga é uma das várias cidades portuguesas que tem abraçado, através de diferentes instituições, a responsabilidade de integrar na nossa sociedade estes cidadãos. Boa tarde mais uma vez, seja muito bem-vindo a este programa especial Ponte FM. Depois de, na última hora, falarmos sobre o projeto Erasmus+, falarmos sobre estudantes internacionais, nesta próxima hora vamos falar sobre um caso particular de jovens mulheres refugiadas que estão em Braga já há alguns meses através de um programa europeu em parceria com a Adolescer, uma associação também de Braga. Connosco temos agora a Carla Fernandes, que é precisamente responsável por esta organização. Carla, muito obrigada por te juntares a nós para falarmos um bocadinho sobre este projeto que, ao longo dos últimos meses, como já disse, tem acolhido aqui um conjunto de mulheres e de famílias, monoparentais no caso, com histórias muito particulares de vida e que a ideia, no fundo, passa por acolher estas mulheres, dar-lhes uma nova oportunidade, uma nova vida e integrá-las na sociedade bracarense e no nosso país.
Sim, sem dúvida. Quero antes de mais agradecer-vos o convite. Represento a Associação Adolescer e sim, estamos com este projeto desde de acolhimento de famílias monoparentais femininas desde outubro de 2020. Nós fomos convidados pelo Alto Comissariado para as Migrações nos finais de maio do ano passado para acolhermos este grupo. É um projeto inovador, estava, entre aspas, dentro da gaveta do governo português e fomos desafiados a desenvolvê-lo. Em outubro recebemos a primeira família, uma família monoparental de uma mãe com duas crianças, uma menina de 2 anos e um menino de 1, ainda não tinha 1 ano, tem agora, e começámos aí esta aventura.
Uma aventura que decorre de uma série de processos também, nomeadamente a Adolescer acaba por ter aqui um trabalho complementar de integração na sua totalidade.
Sim.
Falamos de escola, falamos de saúde, há uma série de questões em que, no fundo, vocês acabam por fazer este acompanhamento para uma integração mais soft.
Sim, nós integramos as famílias em todas as dimensões da sua vida, quer seja da área da saúde, na área da educação, na área da integração profissional, na aprendizagem da língua portuguesa, ou familiarizarem-se com a nossa língua. Todas essas áreas são trabalhadas por nós desde o momento em que eles chegam e em parceria com todas as instituições e entidades dessas áreas.
E como é que tem corrido esta integração?
O balanço, passa meio ano, não é? E o balanço é muito positivo, muito positivo. As famílias têm se integrado muito bem, todas as crianças estão já a frequentar as escolas. Tivemos aqui o agrupamento de Massiminos e de escolas de Massiminos e o agrupamento de André Soares, de escolas de André Soares, que nos acolheram também as nossas crianças. E desde a Câmara Municipal, que nos tem também apoiado, o IFP, que ainda antes de elas chegarem já tínhamos uma turma feita para elas integrarem a aprendizagem da língua portuguesa. Todas as entidades, os centros de saúde, muito embora não tenham ficado muito perto da área de residência, mas nós asseguramos o transporte, portanto sempre que é preciso ir a uma consulta, sempre que é preciso ir ao centro de saúde, nós asseguramos o transporte. E portanto é um conjunto de esforços, não é? O mérito não é só nosso, é um mérito da comunidade. Um conjunto de esforços para que estas famílias de facto se sintam hoje muito mais felizes e muito mais seguras.
A nível profissional, há também já várias pessoas com atividades?
Sim, nós temos já três elementos destas famílias a trabalhar neste momento e com perspectiva das outras virem a integrar empresas muito em breve.
Este também é um trabalho constante da própria Adolescer, no sentido de consciencializar as próprias empresas para a integração.
Sim, fazemo-lo através de porque elaboramos previamente os currículos delas, das experiências que elas já tinham, quer nos países de origem, quer nos países por onde passaram, onde pediram primeiramente, onde se refugiaram primeiramente. Nós temos famílias que são da Nigéria, do Sudão, do Iraque, da Somália, do Sudão do Sul, e que estiveram nos campos de refugiados na Turquia, no Egito e na Grécia e na Itália. E antes de chegarem, todas elas tinham já experiências profissionais. Nós então elaborámos os currículos delas e já enviámos para empresas, contactámos empresas e três delas de facto já estão a trabalhar.
Este processo de integração, falaste há pouco que estas famílias foram chegando nos últimos 6 meses, estamos a viver ainda uma pandemia, muito fechados, este processo de integração também se torna mais difícil na própria comunidade?
Sim, sem dúvida. Foi bastante, condicionou-nos bastante, muito embora eu costumo dizer que se já conseguimos isto e se já trabalhámos tão bem, nesta fase, não é? Com tanta, em que todas as vidas ficaram suspensas, a partir de agora nós trabalharemos muito melhor, porque foi o curso de português que foi suspenso, foi a escola dos miúdos que foram suspensas, foi toda, portanto elas acabaram de chegar e acabaram por ficar logo, entramos quase logo em confinamento, portanto mesmo em termos de conhecer a cidade, elas só conheciam e pouco mais conhecem a não ser o centro da cidade. Nós aqui há tempos levámos uma das famílias ao Bom Jesus e o espanto deles quando perceberam que Braga era enorme, que Braga afinal é muito grande, não é? Quando desconfinámos levámos e foi uma alegria para eles perceberem que Braga não é só o centro da cidade, porque eles estão mesmo aqui ao lado, não é?
Relativamente às casas onde estão a residir estas famílias atualmente, foi também um processo que envolveu a comunidade e que provavelmente ainda continua a envolver, já têm todas as respostas que pretendiam?
Sim, para estas famílias monoparentais sim, elas estão, o alojamento não é o ideal porque é partilhado, sabemos que ninguém gosta de estar em casas partilhadas, como é óbvio, têm as suas vantagens também, não é? Mas aquilo que elas mais querem e que nós mais queremos é que elas tenham a sua própria casa. E isso vai começar a ser possível agora, porque começam a trabalhar, começam a ter os seus rendimentos e será possível alugarem uma casa e terem as suas vidas exatamente como as nossas.
Este é um processo longo, toda esta integração. Provavelmente também existirá aqui um misto de emoções para estas mulheres refugiadas, porque finalmente estão num espaço onde se sentem seguras.
Sim, sem dúvida. E elas verbalizam muito isso. Apesar das condições não serem as ideais, como disse, aquilo que prevalece é mesmo o sentimento de segurança e de paz, de tranquilidade que elas vivenciam aqui. Para elas não acordar com o som das bombas, não serem assediadas, não serem perseguidas, não serem batidas, violentadas, para elas é o sonho delas. E de seguida é de facto assegurar que os filhos não vão vivenciar isso também, não é? Aquilo que elas passaram, os filhos não vão experienciar. Isso vale tudo, ultrapassa qualquer questão que haja sobre o alojamento, ultrapassa qualquer questão que haja sobre a pandemia, portanto, tem sido muito bom.
Todas elas têm essa experiência em comum, são experiências que elas vão partilhando também, em que se sentem confortáveis para o fazer?
Sim, e isso vai de encontro ao projeto que estamos a desenvolver neste momento, projeto que a organização Amigolar nos convidou para integrar e que nós agradecemos desde já o convite, e vai de encontro precisamente a isso, é essa vontade, é essa predisposição logo, essa disponibilidade que elas mostraram logo desde o início para integrar. Nós falámos do projeto com a Maria Brito, falámos-lhes que teriam, que se quisessem, se fosse sua vontade, partilhar as suas histórias aos microfones da Rádio Universitária do Minho, e elas prontamente se disponibilizaram e quiseram partilhar.
Exatamente, porque são histórias que foram gravadas precisamente no estúdio onde nos encontramos hoje.
Sim.
Maria, passava agora a palavra para ti, precisamente para falarmos aqui um pouco sobre este projeto. Antes de mais, sugeria mesmo que apresentasses a Ambigolar e depois sim falarmos sobre aquilo que foi o trabalho conseguido e que vamos já daqui a pouco ouvir.
Olá, obrigada pelo convite e por estarmos aqui hoje a conversar. Então, Ambigolar é uma organização que procura desenvolver técnicas de storytelling com comunidades que tipicamente não estão presentes nas narrativas mainstream, e por outro lado distribuir essas histórias pelo público para criar empatia, para criar entendimento sobre diferentes realidades, especialmente sobre realidades e identidades que muitas vezes são alimentadas por preconceitos e por mitos. E então o objetivo aqui é mostrar as histórias na perspectiva das pessoas que as vivem, e assim desconstruir mitos e combater o preconceito, enquanto ao mesmo tempo trabalhamos estas técnicas que podem ser úteis em diferentes contextos. E também eu acho que contar uma história pode ser muito libertador.
Exatamente. Sim. Sentiste isso nestes momentos que partilhaste com estas mulheres?
Sim, algumas expressaram mesmo isso, que através das sessões conseguiram enfrentar alguns medos e ao relembrarem-se dessas histórias também conseguiram ao mesmo tempo olhar para elas, não é? Porque às vezes algumas dessas histórias estavam bem enterradas, e ao desenterrar essas histórias ao mesmo tempo também proporciona a oportunidade de se lidar com elas, mas claro que não as resolve, não é? Ou seja, claro que ainda existe aqui algum trabalho a fazer, não é? Não.
Maria, estamos a falar de um podcast e de um livro também. Falando Sim. primeiramente nesse livro, quando é que vai ser lançado?
26 de maio, vai ser lançado aqui no Generation. E esse livro vai então reunir 6 histórias contadas na primeira pessoa. Vai ter algumas ilustrações. E esse livro foi produzido com o apoio da Fundação Brácar Augusta e também com o apoio de tradução do Alto Comissariado para as Migrações.
Além disso, temos um podcast, o primeiro já foi para o ar na passada sexta-feira.
Exatamente.
Que história é essa, se é que nos podes resumir aqui?
Sim, a primeira história da Saidia, que foi originalmente gravada aqui no estúdio da RUM, em árabe. A história da Saidia conta a história de uma mulher do Darfur, que tinha uma vida normal, até que de repente a guerra atingiu a sua aldeia e de repente a sua vida foi virada completamente ao contrário. O irmão dela desapareceu, foi violentada por 5 homens, a aldeia foi completamente incendiada e basicamente não tinham outra hipótese a não ser abandonar a aldeia, ela e os pais dela, e eles caminharam durante bastante tempo até chegarem a uma cidade, e a partir daí o resto da história desenrola-se um pouco assim. Ela sempre à procura de um lugar seguro, eventualmente também é mãe e procura um lugar seguro para ela e para os seus filhos, e finalmente encontrou esse lugar aqui.
Eu chamo-me Saidia, venho de uma aldeia perto de El Geneina, uma cidade no Darfur Ocidental, no Sudão. Acho que vocês precisam de saber porque é que eu estou aqui. Eu tinha uma vida estável, vivia feliz com a minha família, e à escola tinha uma vida normal. Tudo corria bem, até que começou o conflito no Darfur. Em 2003, um grupo armado invadiu a minha aldeia. Incendiaram as nossas casas, as nossas roupas, levaram os nossos pertences, o nosso dinheiro, deitaram fora a nossa comida e, antes de se irem embora, queimaram tudo o que não podiam levar com eles. O meu irmão desapareceu durante o ataque e ainda hoje não sei o que aconteceu. Mataram a maior parte da população na minha aldeia. 5 homens violaram-me. Senti-me tão revoltada. Desejei que eles me tivessem antes matado. Eu e os meus pais não podíamos continuar a viver no que restava da aldeia.
O conflito no Darfur terá provocado, segundo as Nações Unidas, 300 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados.
2 milhões de refugiados abandonaram as suas aldeias, atacadas e massacradas por um conflito armado entre os rebeldes regionais e o exército.
Caminhámos durante um dia e meio, até que chegámos a uma nova região. Os meus pais estavam muito cansados e meu pai não resistiu. Ele tinha sido violentamente chicoteado pelas milícias e estava muito fraco. Morreu. Eu e minha mãe enfrentámos muitos obstáculos. Não sabíamos como encontrar comida, bebida, casa, até que alguém nos indicou a Agência de Apoio aos Refugiados da ONU e a Organização Internacional das Migrações. Deram-nos comida, água e começámos a frequentar a escola e a aprender inglês. Vivíamos uma vida pacífica, mas os protestos e os conflitos recomeçaram. E a escola onde estávamos a viver, que pertencia ao governo, foi incendiada. Voltámos a sentir uma grande insegurança. Tivemos de voltar a partir. E desta vez fomos para uma cidade que se chamava Niala, no sul do Darfur, onde havia um campo de refugiados que acolhia as pessoas que fugiam do conflito no Darfur. Ficámos lá algum tempo, mas a minha mãe também não resistiu à nossa situação e acabou por morrer. Eu não conseguia aguentar viver naquele lugar sem a minha mãe. Juntei-me a um grupo que ia na direção do sul à procura de proteção. Queríamos chegar à Uganda, mas não tínhamos recursos suficientes para a viagem. Então acabámos por regressar ao Darfur. Foi difícil voltar a viver no Darfur. Depois da morte dos meus pais e do desaparecimento do meu irmão, não tinha família que me pudesse apoiar. Não ia ser capaz de sobreviver no Darfur. Fui informada, no escritório da Agência de Apoio aos Refugiados, que poderia trabalhar em Khartoum, a capital do Sudão. E algumas das pessoas que trabalhavam na agência ajudaram-me a preparar a viagem. Assim que cheguei a Khartoum, trabalhei todos os dias, a lavar roupas e a limpar casas. Passado algum tempo, tinha finalmente os meios de ir para o Egito. A vida no Egito era difícil, porque eu não falava árabe muito bem. Mas tudo pareceu melhorar quando conheci o homem que viria a ser o meu marido. Deus o tenha. O nome dele era Ali, e tal como eu, ele vinha de El Geneina, tinha sido torturado pelas milícias, e tinha vindo para o Egito para escapar ao conflito. Um mês depois de nos conhecermos, casámos. Os seus pedidos de asilo anteriores tinham sido rejeitados. Ele estava novamente no processo de espera para ir para os Estados Unidos. Depois de eu engravidar do meu primeiro filho, o meu marido adoeceu. A agência da ONU para os refugiados tinha preparado os documentos para o pedido de asilo nos Estados Unidos, mas depois de uma longa espera, o pedido foi rejeitado. Finalmente, fomos informados de que o nosso processo estava a ser transferido para Portugal. Não estávamos à espera dessa mudança, mas tudo o que queríamos era sair do Egito. No Egito, não nos sentíamos respeitados e em segurança. Éramos maltratados e assediados por causa da nossa cor de pele. Tivemos um novo bebê, mas a saúde do meu marido piorou. E durante os preparativos da nossa vinda, morreu. A nossa filha tinha apenas 6 meses quando o pai dela morreu. Tive de esperar mais 2 anos, sozinha com as crianças. Tinha de ir trabalhar e deixá-las sozinhas em casa, porque de outro modo não podia alimentá-las. A vida no Egito era dura. Graças a Deus, fomos aceitos pelo governo português. Que notícia boa poder começar a preparar uma vida nova. Quando chegámos, não recebemos o alojamento que esperava. O apartamento é um centro de refugiados onde vivem 15 pessoas. No entanto, estou feliz por finalmente estarmos num lugar onde temos segurança e proteção. Para mim, o objetivo agora é estar do lado dos meus filhos, acompanhá-los para que completem os estudos da melhor maneira possível. Quero que eles tenham um futuro de sucesso aqui em Portugal, ou no nosso país, se alguma vez regressarem. Sinto-me grata pelo governo português me ter protegido, a mim e aos meus filhos. Estou a aprender a língua e espero conseguir trabalhar para poder contribuir para este país. Espero que a pandemia termine para que possamos recomeçar uma vida livre de restrições. Espero que o futuro seja melhor do que o passado. O alojamento, a língua, a pandemia são desafios que hei de ultrapassar, por mim e pelos meus filhos. Os meus filhos são a minha fonte de poder. Quando olho para os olhos deles, encontro toda a força que preciso.
História contada na primeira pessoa por Saidia, natural do Sudão, a viver em Braga há vários meses, narrada em português por Sara Fernandes. Há mais 5 episódios para além desse que podem ser acompanhados onde?
Os episódios estarão disponíveis nas aplicações habituais de podcast, portanto Spotify, Apple Podcast, estará também nos nossos sites da Ambigular e da Adolescer, estará também disponível na Room e no site do Gerador.
Carla, no fundo, esta partilha de experiências é interessante e para vós também, que trabalham todos os dias, no fundo, com estas mulheres que estão ainda neste processo de integração, esta partilha destas experiências de uma forma tão profunda é também um sinal que se pode dar para a sociedade, não é? De percebermos melhor o percurso destas mulheres até chegarem aqui.
Sim, sem dúvida. Ontem falava deste projeto com umas formandas e uma delas dizia é incrível porque nós não sabemos, quando eles chegam, os refugiados, nós não sabemos o que é que está por trás. E de facto é isto, as pessoas, a sociedade não sabe, facilmente critica, facilmente aponta o dedo, facilmente se sente que estas pessoas, estes cidadãos, lhes vêm tirar de alguma forma o pouco que têm, e não é isso que acontece. Estas pessoas vêm com uma enorme vontade de contribuir para a nossa comunidade, elas vêm cheias de vontade de trabalhar, vêm cheias de vontade de educar os seus filhos e de lhes dar oportunidades que eles nos sítios onde estavam e nos sítios onde nasceram eles não teriam nunca. E isto é preciso desconstruir. De facto, quando a Maria diz que estas histórias elas são libertadoras, também têm este efeito, não é? É como se fosse uma catarse. Elas acabam por, ao contá-las, vivenciá-las e tenta ultrapassá-las de alguma forma. Não é? E isto faz parte também do processo de crescimento delas e de aprendizagem e tem que ser vivido e nós agradecemos muito à Ambigular termos dado esta oportunidade de trabalharmos com elas desta forma. Nunca conseguiríamos se calhar saber algumas coisas como sabemos agora sobre elas, apesar de elas terem acompanhamento também por nós, psicológico, se assim quiserem, e as crianças, algumas delas têm, mas, e porque foram sujeitas a traumas e trazem experiências muito negativas e muito assustadoras, mas, de facto, este projeto deles é essa oportunidade, de uma forma mais informal, de contarem, de narrarem as suas histórias.
Carla Fernandes, Maria Brito, muito obrigada. Em 6 episódios, 6 mulheres partilham então as histórias que decidiram contar na primeira pessoa. Enquanto nos levam pelos caminhos que percorreram e pelos continentes, mares, desertos e fronteiras que atravessaram, todas elas permanecem protagonistas e detentoras das narrativas que lhes dizem respeito. Vamos ouvir agora a história de Wassen. Vivia com o seu marido e os seus 2 filhos no Iraque, onde bombardeamentos, roubos e tentativas de rapto aconteciam com regularidade. Um dia, o marido de Wassen foi surpreendido com uma visita que o levou à decisão de se mudar para a Turquia. Wassen e os seus filhos foram ter com ele, mas pouco depois, esta mulher, agora a viver em Braga, viu-se sozinha com as 2 crianças e decidiu mudar essa situação.
Eu sou a Wassen, do Iraque. Quero falar-vos daquilo que sofri no Iraque. A vida não era fácil no Iraque. Havia assassinatos, roubos, bombardeamentos.
A explosão de um carro armadilhado esta segunda-feira em Bagdad, no Iraque.
Um bombista suicida fez explodir um caminhão armadilhado na cidade de Hilla, 100 km a sul de Bagdad, no Iraque.
Sou casada, mãe de 2 rapazes, e um dia atrasei-me a ir buscar o meu filho ao infantário. E quando cheguei, disseram que uns homens tinham tentado raptá-lo. O segurança da escola deu-se conta do que eles estavam a tentar fazer e foi atrás do meu filho. Os homens desistiram e foram-se embora de carro, deixando o meu filho para trás. Desde esse dia que comecei a viver com o peso do risco que os meus filhos corriam. E então decidi que ele não iria mais para a escola e que era melhor ficarmos todos em casa. O meu marido é um engenheiro mecânico que se recusou a trabalhar para o governo. Começou o seu próprio negócio e abriu uma loja onde trabalhou durante muitos anos. O meu marido estava a trabalhar na loja quando foi surpreendido com a visita de 2 homens. Conduziam um carro negro de vidros fumados e ameaçaram-no. Teria de abandonar a loja. Caso contrário, seria assassinado. Mas ele não lhes deu importância. E 2 dias depois, voltou ao trabalho na loja. No dia seguinte, os 2 homens voltaram e disseram-lhe que este era o último aviso. Tinha de se ir embora imediatamente. O meu marido perguntou porquê. Porquê é que tinha de se ir embora depois de tantos anos de trabalho naquela loja? E responderam-lhe que um sunita tinha de ir trabalhar para um bairro sunita. Aquele bairro era só para pessoas do grupo xiita.
Os atentados ocorrem em plena crise política entre os blocos sunita e xiita.
Os 2 homens repetiram que caso ele recusasse abandonar aquele bairro, eles iriam dar cabo da vida dele. O meu marido estava com medo, especialmente pela segurança da nossa família, e decidiu abandonar o Iraque e ir para a Turquia. Decidimos que ele iria primeiro, para tratar de casa e trabalho, e depois eu e as crianças iríamos ter com ele. Eu também tinha muito medo pelos meus filhos, pelos meus irmãos e pelo resto da minha família. Na altura, tínhamos 2 vizinhos, uma mulher e o seu filho, que era militar. Quando eu lhe contei do que se tinha passado no infantário, ele disse-me que nos protegeria enquanto ali estivéssemos, mas para a nossa segurança, seria melhor ficarmos em casa até irmos ter com o meu marido à Turquia. Eu tinha medo até de ir à polícia e dizer-lhes o que se tinha passado. Decidi ficar em casa e evitar sair. Ficamos fechados em casa 3 meses. Passado esse tempo todo, parti para a Turquia com os meus filhos e fiquei 8 meses em Mersin. O meu marido vendeu o carro e deu-me dinheiro para usar nas nossas despesas. Disse-me que tinha de voltar ao Iraque para vender a loja. Eu tinha medo de que alguma coisa lhe pudesse acontecer depois de todas as ameaças que tinha recebido. Sabendo que a sua família estava segura na Turquia, ele não se deixou intimidar pelas ameaças e pelos ataques que ocorriam regularmente no Iraque. E depois de se aconselhar com amigos e familiares, o meu marido insistiu em voltar para vender a loja e fechar o negócio. Assim que o meu marido chegou ao Iraque, simplesmente desapareceu.
Depois ele fez o braço e voltou. Não voltou, o marido, depois de não ver.
Até hoje, ninguém da sua família ou amigos o voltaram a ver ou ouvir falar dele. Ninguém sabe o que aconteceu. Só temos suspeitas e conjecturas, mas nenhuma resposta. Fiquei sozinha na Turquia com os meus filhos e a minha família ajudando-nos, enviando algum dinheiro. Mas demora algum tempo a enviar dinheiro do Iraque. E houve um dia em que fiquei sem dinheiro. Não tinha sequer o suficiente para comer. Pedi ajuda a uma vizinha iraquiana, que nos emprestou algum dinheiro e recusou aceitá-lo de volta. Estava com medo. Como é que poderia enfrentar todos os desafios com os meus filhos? Mas chegou o dia em que tive de decidir ser forte. Decidi que íamos sobreviver e que ia conseguir melhorar a nossa situação. Ia conseguir que tivéssemos uma vida com proteção, direitos e paz.
Alhamdulillah, inshallah nkun ahna al-afdal hnani. Inshallah mustaqbal awladi, mustaqbali ani. Inshallah ykun al-afdal bi'idhnillah.
A minha vizinha iraquiana aconselhou-me a pedir proteção à Agência dos Refugiados das Nações Unidas na Turquia. Na altura, nunca tinha ouvido falar nas Nações Unidas ou na Agência dos Refugiados. A vizinha disse ao seu filho para me acompanhar e registrei-me na agência. Tive de mudar para Konya, outra cidade na Turquia, onde esperei durante 6 anos. Em Konya, os meus filhos puderam finalmente voltar à escola, onde aprenderam turco. Eu também tive a oportunidade de começar a trabalhar. Parecia que estava finalmente a conseguir criar uma vida para nós. No Iraque, sentia que não tínhamos direitos e vivíamos rodeados por todo o tipo de contrariedades. No Iraque, as pessoas são raptadas e desaparecem por qualquer razão e por razão nenhuma. Não usar o hijab é uma razão para ser raptada. Uma criança sozinha à espera da mãe que se atrasou é uma razão para ser raptada. Pertencer a um grupo religioso é uma razão para desaparecer. Lembro-me de um dos dias em que houve um bombardeamento por toda a cidade. O meu pai achou que o meu irmão tinha morrido numa das explosões. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Os diabetes pioraram, a tensão aumentou muito e o meu pai morreu. Bagdad era uma cidade cheia de beleza e vestígios de uma civilização. Mas eu sofri muito no Iraque. Perdi a audição no meu ouvido direito durante um dos bombardeamentos e hoje só consigo ouvir com um ouvido. Não tenho vontade de regressar. Não quero viver num país onde os meus direitos não são protegidos e onde os meus filhos não estão em segurança. O meu desejo agora é ter uma vida melhor aqui em Portugal e que os meus filhos tenham um futuro.
Estas histórias foram contadas na primeira pessoa pela Saidia, do Sudão, e pela Wazan, do Iraque, ambas residentes em Braga, e narradas em português pela Sara Fernandes e pela Maria de Azevedo Brito. A tradução foi feita pela Aidia Bashir e pela Kaola Ossini, com edição de som por Rose Decker. A gravação original foi feita na RUM e o programa de storytelling foi implementado pela Ambigular, em parceria com a Adolescer. O podcast completo Travessia pode ser ouvido no site www.ambigular.org e nas aplicações habituais de podcast. No final de maio será também publicado o livro Travessia, com o apoio da Fundação Brácar Augusta e a Câmara Municipal de Braga. Reúne todas estas histórias. É assim que termina a Ponte FM, emissão dedicada inteiramente ao Dia da Europa. A viagem começou às 2 da tarde deste domingo no Algarve, na Rua FM, parou em Coimbra, na RUC, e termina em Braga, na RUM. Celebramos a diversidade cultural, a Europa e a sua abertura ao mundo. Boa tarde.
Eu chamo-me Saidia.
Eu sou a Wassan.
O meu nome é Belencio.
Ajor.
Venho da Nigéria.
Acho que vocês precisam de saber porque é que eu estou aqui.
Eu sofri muito no Iraque. Não usar o hijab é uma razão para ser raptada. Pertencer a um grupo religioso é uma razão para desaparecer.
Incendiaram as nossas casas, as nossas roupas. Levaram os nossos pertences, o nosso dinheiro.
Não podíamos continuar a viver no que restava da aldeia.
Tive muitos maus momentos na minha vida, mas encontrei sempre uma maneira de sobreviver.
Decidi proteger os meus filhos, decidi partir sem a ajuda de ninguém.
Atravessei um deserto até à Líbia e atravessei o Mediterrâneo.
Travessia conta as histórias de 6 mulheres do Iraque, da Nigéria, do Sudão e do Sudão do Sul, que atravessaram continentes, desertos, mares e fronteiras. Travessia é um podcast ambigular, em parceria com a Associação Adolescer, e pode ser escutado em www.ambigular.org e nas aplicações de podcast.